É tempo de informação, é tempo então de ficarmos com António Feliciano. Vamos aos títulos. Boa noite.
Boa noite. Vamos então aos títulos. Reboque e três viaturas consumidos pelas chamas na A13. Cidadão prestava socorro e foi atropelado. Aconteceu no sábado. Está a confirmar-se a indicação avançada pela Hertz. Comerciantes do mercado iniciou mudanças a 12 de dezembro. Hugo Cristóvão diz que o grupo responsável por vandalização de casa no bairro 1 de Maio está identificado. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alvézere. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo, para esta terça-feira, céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas e também no litoral a partir da tarde. Formação de gelo ou geada, em especial nas regiões do interior, e pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 7 graus para a Guarda, 13 para Coimbra e Castelo Branco, 14 para Évora, 15 para o Porto, Tomar, Santarém e Lisboa, 16 para Leiria e 17 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O reboque de um camião entrou em combustão quando seguia, ao final da tarde deste sábado, na A13, precisamente ao quilómetro 134, entre o nó do IC9 e o nó de Valdonas. As chamas destruíram o veículo de apoio e ainda três dos automóveis que transportava. Um automobilista, por sinal, bombeiro em Caxarias, que assistiu à situação, parou para prestar auxílio, mas acabou por ser atropelado por outro carro que circulava na via. A vítima foi transportada com ferimentos graves numa perna para o Hospital de Abrantes, assim como o motorista do pesado, que ficou com uma mão queimada. A A13 esteve com o trânsito cortado numa das faixas, mas às 20 horas já tinha sido reaberta.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está a um pequeno passo de se confirmar de forma oficial a indicação avançada pela Hertz há cerca de um mês. Ou seja, o edifício do mercado irá reabrir ao público ainda antes do final do ano ou, no pior das hipóteses, durante a primeira quinzena de janeiro. Tal como a nossa redação avançou em tempo oportuno, as obras de que aquela estrutura está a ser alvo estão praticamente na fase final, sendo que depois restará efetuar a transferência dos vendedores da tenda para o edifício, o que deverá acontecer a partir do dia 12 de dezembro. Caso não seja possível completar essa mudança numa semana, então os próprios comerciantes preferem continuar na tenda por mais algum tempo, ou seja, até início de 2016, por forma a não comprometer a quadra natalícia. Mas já lá vamos a esta questão relacionada com o mercado. Voltamos agora para esta temática relacionada com acidentes de viação. O final da tarde desta segunda-feira está marcado por um acidente, precisamente o embate frontal entre dois automóveis na freguesia de Aceiceira. Vamos para a reportagem com a Telma Melo. Telma, muito boa noite. O que é que está aqui em causa?
Boa noite, António Feliciano. Efetivamente foi um embate frontal entre dois veículos ligeiros. Temos aqui indicação que há apenas a registar uma vítima, um ferido ligeiro, aliás, peço desculpa, que foi já transferido para o Hospital de Abrantes para avaliação médica. O condutor do outro veículo foi assistido no local pelos bombeiros municipais de Tomar e foi verificado que não havia necessidade de acompanhamento hospitalar. Neste momento, o trânsito continua a circular em ambos os sentidos, apenas com alguma precaução, uma vez que um dos veículos está na berma, o outro está no centro das duas faixas de rodagem. De qualquer das formas, com o auxílio dos guardas da Guarda Nacional Republicana e de bombeiros municipais de Tomar, a circulação automóvel continua a verificar-se em ambos os sentidos. Os bombeiros solicitam apenas que as pessoas que vão nesta via circulem com especial atenção, uma vez que existem alguns destroços na estrada. É uma zona que não está devidamente iluminada e, por isso, convém haver uma maior precaução.
Muito bem, Telma Melo aqui com o fundamental para já deste acidente, notícia então de última hora, acidente que ocorreu na freguesia de Aceiceira com um ferido ligeiro a registar. Voltamos então ao tema mercado municipal, um tema que foi debatido na reunião desta segunda-feira da Câmara Municipal de Tomar. Já aqui sublinhamos que a partir do dia 12 de dezembro é expectável que os comerciantes possam então tratar da transferência da tenda para esse edifício do mercado. Bruno Graça, vereador da Câmara Municipal de Tomar, confirmou isso mesmo.
Já reuni no dia 18 no auditório da Biblioteca Municipal com um conjunto largo de vendedores do mercado municipal. Falámos da rentabilização daquele espaço em termos da sua competitividade com as grandes superfícies. Trocou-se opiniões sobre qual o melhor período para se poder fazer a transferência dos vendedores do exterior para o interior. Numa primeira fase, e se, digamos, nunca será mais cedo, mas numa primeira fase foi apontado 5 dias para fazer essa transferência, que poderia ocorrer, não quer dizer que ocorra, mas pode ocorrer da semana de 12 a 19 de dezembro, mas que, se não for nessa semana, não será nas semanas seguintes, uma vez que, por consenso, são semanas em que os vendedores esperam ter, naturalmente, bons negócios e vender bastante, e, portanto, nas outras semanas, essa transferência, as duas semanas seguintes, não eram as mais indicadas. Portanto, ficámos de continuar a trabalhar e a ver como evoluem as coisas, no sentido de ver da possibilidade ou não de concretizar a transferência nesse espaço 12-19. Tiveram 53 vendedores presentes, tendo sido convocados 71.
João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, abordou também esta questão relacionada com o mercado, lamentando as respostas que a Presidente Anabela Freitas deu em tempo útil aos vereadores. O eleito do PSD disse, há quem diga, que o mercado irá abrir a 18 de dezembro.
Relativamente ao mercado, Sr. Presidente, a Sra. Presidente deu-me duas respostas, deu-nos a nós, vereadores do PSD, duas respostas politicamente incorretas, porque responder a dois parceiros seus de um órgão executivo que o mercado abrirá quando as obras estiverem prontas, portanto é aquilo que se responde, é aquela resposta que as pessoas se riem com ela. Portanto, mas a Sra. Presidente, portanto, é como eu lhe digo, é julgada lá fora, o que as pessoas comentam, o senhor se calhar não sabe, mas por aí passemos. O que é certo é que já se comenta em Tomar que o mercado vai abrir no dia 18 de dezembro. Portanto, já é comentado por toda a gente que dia 18 de dezembro é o dia que o mercado vai abrir ao público. E esta questão, só que gostaria de ter a confirmação da Sra. Presidente, eu já ouvi o engenheiro Bruno Graça e percebi perfeitamente, porque dia 12 em princípio começam as transferências, pelos vistos já está a ser comentado que o mercado em princípio abrirá ao público no dia 18 e Deus queira que assim aconteça.
Hugo Cristóvão, vereador da Câmara Municipal de Tomar, garantiu em plena reunião do Executivo, que decorreu nesta segunda-feira, que o casal que residia no Flecheiro já está praticamente instalado no bairro 1º de Maio, como sequência do processo relativo à habitação social, processo esse onde a família em causa foi escolhida após candidatura. Recorde-se que no fim de semana de 14 e 15 de novembro houve distúrbios no bairro, nomeadamente a vandalização dessa mesma casa reservada ao casal. Mas, apesar dos problemas, a mudança está concluída. Hugo Cristóvão falou então sobre este processo, adiantando que os responsáveis por esses actos estão identificados.
Também houve algum alarmismo e algum empolamento de algumas situações. Houve, de facto, a entrega das 4 habitações que estavam naquele momento em concurso, duas a duas famílias de etnia cigana, sendo que uma já fez, de facto, a passagem e, digamos que houve um pouco, foi um pouco associado a esse facto, digamos, essa agitação que ocorreu no passado fim de semana e que tem a ver com, enfim, um grupo de jovens que nos causam alguma preocupação e que efetivamente temos vindo de várias formas a tentar encontrar soluções para alguns problemas que têm sido originados por esse dito grupo. Grupo esse associado ao bairro 1º de Maio, mas onde, em boa verdade, boa parte nem sequer reside no bairro 1º de Maio. Às vezes é preciso lembrar, no bairro 1º de Maio é composto por 100 habitações, quase todas elas ocupadas, e obviamente que a grande maioria são pessoas, enfim, que cidadãos que cumprem as suas obrigações e que, como todos nós, tentam levar a sua vida. Aquilo que efetivamente aconteceu no passado fim de semana foi que, de sábado para domingo, a dita família iniciou a mudança no sábado, era algo que vinha a ser preparado há cerca de um mês, ainda mais porque a família trabalha, o casal, esse jovem casal que foi alojado está a trabalhar, portanto foi agendado precisamente para o fim de semana essa passagem. De sábado para domingo houve de facto um grupo de jovens que estão identificados, enfim, pela calada da madrugada entrou dentro da casa e fez alguns danos, nada com a dimensão daquilo que foi, que foi transmitido, desde, por exemplo, nas redes sociais. Aliás, na segunda-feira estava tudo já devidamente reparado e devidamente normalizado, e entretanto a situação está normalizada, a família já está a morar no bairro.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, também abordou este processo de integração, alertando que o município não pode ceder a atitudes xenófobas. O eleito dos IPT abordou ainda o exemplo de insegurança que decorreu também no bairro 1º de Maio.
Envolvidos os grupos divergentes que não viram o bairro 1º de Maio, isso já era público. Será, acima de tudo, uma questão de segurança e das forças policiais agirem, porque se ali andam, por algum motivo ali andam. E se ali vão é porque também têm guarida lá. Mas isto não é de agora. Pronto, quem ali vive, quem conhece aquela zona, sabe que não é de agora. O clima é próprio de relativização, porque o que aconteceu em França é de tal modo grave que tudo o que aparece é muito menor e, portanto, relativiza-se. Isso é um perigo, relativizar as coisas. Porque depois elas podem explodir de forma muito mais violenta, com outra dimensão, e depois a culpa não pode morrer solteira. E outra coisa, ouviu-se falar em tiros, já ouvi dizer que não houve tiros, mas de toda a gente que ali vive é surda muda. Quero fazer notar isto. E relatos que chegaram, foi de quem ouviu mesmo tiros. Não estava cá, não ouvi. Mas foi os comentários que houve, que eu ouvi, e tudo isso. Portanto, e de quem lá vive, ao lado do bairro. Tem que ter o maior cuidado, mas obviamente, e eu concordo, não podemos ceder a qualquer atitude xenófoba ou de outro que possa haver. Isso não podemos ceder.
Uma comitiva do Partido Social Democrata esteve de visita neste sábado à União de Freguesias, além da Ribeira Pedreira, naquele que é o início de um ciclo de presenças dos membros do PSD em todo o território nabantino, no sentido de perceber, no terreno, quais as necessidades da população. Esta foi mais uma ação no âmbito do Retomar 2017, que tem em mente a preparação das eleições autárquicas. A reportagem da ERTE fez um balanço da visita propriamente dita, junto de João Tenreiro, presidente do PSD de Tomar.
Uma primeira de visita às 11 freguesias que nós estamos a fazer, até mais dentro das jornadas de Retomar 2017, no sentido de invadir a sociedade civil, saber de facto o que é que se passa, saber a realidade do concelho, contactar com a população, saber os anseios, os pontos fracos, os pontos fortes de cada freguesia, para começar já, obviamente, a começar a preparar já um programa e preparar a convenção autárquica final para 2017, portanto será uma visita de trabalho, portanto, esta comissão política do PSD, para começarmos, obviamente, a fazer este trabalho que sempre dissemos, que temos que ir junto às populações, saber de facto o que é que se passa, ouvir os anseios, ir ao terreno, porque é assim que se faz política, não estar fechado dentro do casulo, como costumo dizer, portanto, e depois, na altura das eleições, então irmos visitar as localidades. Não é assim que se faz política, não é assim que se deve fazer política, aliás. Portanto, nós, com estas jornadas de Retomar 2017, resolvemos então começar a fazer ao longo destas visitas normais às freguesias, saber de facto o que é que se passa e saber os anseios de tomar uma sociedade. Aliás, até a questão da segurança, por exemplo, quando é pedido a questão da segurança, dos problemas que temos no histórico, nós temos, não é só o fim histórico, é o próprio meio rural de Tomar, que está cada vez mais desabitado.
onde há falta de forças da GNR, portanto, e há grandes problemas no meio rural. Portanto, o meio rural terá que ser visto, terá que ser acompanhado, porque começa a ser desprotegido. Há áreas populacionais, há áreas de construções abandonadas, portanto, temos populações onde existem só 10 pessoas e começam a ficar esquecidas, e nós temos que as conhecerem por menor, teremos que lá estar. Portanto, para saber que, de facto, o Conselho de Tomar, obviamente, não é só a cidade, portanto, é muito mais que a cidade, portanto, é uma área rural muito grande, e terá que reduzir cuidado e ter atenção por parte dos agentes políticos.
João Terreiro reconheceu que há problemas e, tal como noutras freguesias do Conselho, apontou a questão do envelhecimento da população em Além da Ribeira Pedreira como uma das questões mais preocupantes.
Há problemas, portanto, o grande problema que há é o envelhecimento da população. Isso, infelizmente, é um problema que está a afetar a maior parte das freguesias rurais. E há um conjunto de casas de lutas que começa a existir. Portanto, são pontos fracos que existem naquela freguesia, como existem outras. Mas há pontos fortes. A freguesia de Pedreira, Além da Ribeira, tem duas instituições de solidariedade social muito fortes. Uma delas em crescimento, portanto, que nasceu há pouco tempo, que é o Lar Risos de Nabão. Portanto, é uma freguesia que está em espaço, em expansão, e tem muita potencialidade. Tem a estrada ao longo do rio, está relativamente perto da cidade de Tomar. Portanto, tem todos os potenciais para poder crescer, e poder dar uma vida, portanto, poder ser um exemplo também para outras freguesias, que infelizmente também não têm um acompanhamento que deveriam ter, e poderá ser um exemplo até piloto para outras freguesias, para ter um exemplo de desenvolvimento, como é a freguesia, e do trabalho que foi feito e está a ser feito por esta junta de freguesia liderada pelo Senhor.
Passamos agora para o futebol. 10ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Santarém. O União de Tomar voltou às vitórias. Venceu o Rio Maior em casa por 1-0, graças a um tento solitário de Pelé. Referência ainda nesta ronda para o Fátima, que foi travado em Mação. A equipa fatimense, que estava numa série de 8 vitórias consecutivas, não passou do empate na deslocação ao Reduto Maçaense e foi apanhada pelo Cartacho, que venceu por 1-0 em Torres Novas. Desta forma, duas equipas na frente, Fátima e Cartacho com 26 pontos. União do Tomar faz parte do grupo dos quintos, tem 14 pontos. Lino Freitas, treinador da formação nabantina, não deixou margem para dúvidas relativamente à justiça do resultado.
Sim, não há dúvida nenhuma, foi um jogo difícil, um jogo bastante intenso, mas em que controlámos o jogo, marcámos, devíamos ter feito até era acabado com o jogo com algumas oportunidades ainda que criámos, e o Rio Maior praticamente não nos criou alguma situação de perigo, tirando uma outra bola parada, exatamente para cima da baliza em que controlámos e tivemos sempre, portanto, o controle do jogo. Não foi um jogo em que tivéssemos sido sufocados pelo adversário, em que tivéssemos recuado muito no terreno. Tentámos fazer um pressing alto porque eu conhecia a equipa do Rio Maior e sabia a maneira como eles jogavam, pedia aos jogadores que fizessem pressing alto, porque é uma equipa que tem jogadores tecnicamente muito bons, não gosta de despejar bolas, e quando a pressão é mais alta, obriga que as equipas comecem a despejar bolas, e eles não era a praia deles, como se costuma dizer, e tiveram alguma dificuldade com a pressão alta que nós fizemos. Mas foi um jogo difícil, uma vitória bem conseguida para uma equipa que tem passado alguma dificuldade, como o caso da nossa, e uma equipa jovem, e que ninguém vai empanhar estes adversários com jogadores de valor, com jogadores com andamento bastante grande, e viu-se este domingo uma equipa muito intensa, uma equipa que pôs grande velocidade no jogo, uma equipa que tentava de alguma maneira pressionar para conseguir chegar também à nossa baliza, mas que fomos efetivamente melhores. Já está, os parabéns aos jogadores que neste domingo foram efetivamente dignos da vitória que tiveram e do que representam.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por Sérgio Martins.
Os ataques terroristas nos últimos meses, com realce para os ocorridos recentemente em Paris, estão a deixar o mundo surpreso e preocupado, só que as coisas não começaram agora. Em 1973, vindo eu de automóvel de Itália, passei por Marselha, a segunda cidade francesa, e assisti a uma guerra entre franceses e muçulmanos em que se matavam uns aos outros. Daí para cá, a situação piorou em França e na Europa. Em 1992, vindo de automóvel da Alemanha, fiquei num hotel em uma das cidades satélites de Paris, tendo constatado que os conflitos entre muçulmanos e europeus eram ao segundo. Por volta de 2005, o desespero social em França levou a uma aliança entre jovens muçulmanos e jovens europeus nas cidades satélites de Paris, que descambou numa violência inaudita, com destruição de carros e de outros bens. Esta evolução enquadra-se no que fora previsto por Samuel Huntington, por volta de 1990, no seu livro intitulado O Choque das Civilizações. Choque fomentado pelos países que vivem da venda de armamento e dos que pretendem dominar o mundo. Seria bom que os que choram lágrimas de crocodilo sobre os ataques em Paris pensassem nas seguintes duas questões. Quem são os países muçulmanos que estão por detrás do exército islâmico? Quem são as potências ocidentais que estão por detrás do exército islâmico? Lembro que, quando recomecei estas notas do dia, em 31 de agosto de 2015, afirmei, cito, recomeçamos hoje mais um período de notas do dia, fazemo-lo em ambiente de agravamento da crise internacional com graves ameaças para a Península Ibérica e para Portugal. O fundamentalismo islâmico aproveita a crise dos refugiados no Mediterrâneo e nos Balcãs para introduzir os seus militantes na Europa. O exército islâmico divulgou recentemente um plano para conquistar o Al-Andalus, a Península Ibérica, até 2020. É conveniente lembrar que a Espanha, onde vivem 1,5 milhão de muçulmanos, é uma grande obsessão para os radicais islâmicos por causa de cidades como Granada, Córdoba ou Saragossa, e que foi em Espanha que se deu o maior atentado terrorista islâmico na Europa, em 11 de março de 2004. A Europa vive riscos de desintegração por questões internas e externas. Fim de citação. Como se constata, o exército islâmico está em ofensiva no Médio Oriente, na Europa e em todo o mundo, e afirmam que pretendem conquistar Paris antes de Roma e do Al-Andalus, a Península Ibérica. Se o exército islâmico dominar o Egito e o Canal do Suez, bem como a Rota do Cabo na África do Sul, passarão a controlar as principais rotas comerciais e de aprovisionamento de petróleo e de outras matérias-primas, o que levará o mundo para a guerra total. A Agência Internacional de Energia avisa que, depois dos atentados de Paris, é preciso maior segurança energética. A questão da segurança energética para o mundo e a Europa tem a ver com as ações do Estado Islâmico, com a situação em África e com o conflito entre a Rússia e o Ocidente. A crise financeira mundial iniciada em 2007, atribuída ao subprime, tem pouco a ver com este e tudo a ver com um ataque da Al-Qaeda na Arábia Saudita que matou 144 soldados americanos e reduziu a capacidade de fornecimento do petróleo saudita a um terço, e tem a ver com o corte na venda de petróleo da Rússia aos Estados Unidos. Tudo mais são histórias para o povo. Há muito que o mundo está em guerra, numa guerra que se vai agravar porque interessa a alguns.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.